Malu Gaspar, bom dia. Tudo bem? Como estamos?
Bom dia, pessoal. Tudo bem? E vocês?
Tudo bem, Malu. Queria te falar
Malu
que
tá
hoje
on?
De manhã...
Hoje Malu de manhã... tá muito on.
Hoje de manhã eu estava on correndo, e eu adoro escutar podcasts correndo. Né? Aliás, eu passo pelos locais onde eu escutei um podcast, pode ser dentro do carro, ou correndo, ou caminhando, Malu, e eu lembro que naquela esquina eu ouvi tal coisa e, sabe, uma memória meio geográfica, assim, que eu não sei meio que explicar.
Nossa,
eu lembro
exatamente
que podcast era... Oi, desculpa?
Ótima memória.
É, exatamente. E hoje, te ouvi com o Renan Calheiros, te ouvi nessa estreia do Maluta On, né, teu podcast de entrevistas, né, dentro do Jornal Globo, e queria te ouvir, assim, começar te ouvindo nessa expectativa, né, de um processo de entrevistas em podcast, onde a gente tem mais tempo, né, Malu? O tempo ali não é tão inimigo como num programa de rádio, muito mais na televisão, né? É, por favor, quais as tuas primeiras impressões sobre o produto?
Pois é, Luciano, assim, você está achando que é muito tempo e eu estou achando que é pouco tempo, porque você está no rádio, né, então você tem que fazer tudo muito dinâmico e eu estou vindo de uma, eu trabalhava numa revista mensal, que era Piauí, fazia um podcast, que era o Foro de Teresina, e era uma outra dinâmica, era um debate, né, e as entrevistas que eu sempre fiz eram entrevistas para o impresso. Você entrevista a pessoa para uma matéria, daqui a pouco você tem a opção de voltar novamente, se faltou alguma coisa, você liga novamente. Você tem um pouco mais de tempo para burilar aquela informação. Você pode até adotar uma estratégia, né? Primeiro você pergunta umas coisas, depois você liga novamente e pergunta outras coisas. E no podcast, por mais que seja realmente meia hora, 40 minutos, e a gente grava um pouquinho mais, é para ter um pouco de sobra, né? Quando tem repetição, corta, ou se aquilo é, né? Que a pessoa fala normalmente. Mas, mesmo assim, tem que estar tudo ali contido naquele espaço de tempo, né? Então, para mim, é um aprendizado grande. Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido. Porque tem que bolar o roteiro, tem que pensar em quem vai ser a pessoa que vai funcionar naquela semana para falar de um assunto que seja quente. Então, eu estou adorando fazer, mas tem todo esse desafio, né? A tensão da estreia, de saber se vai funcionar, né? Vocês que já passaram por isso tantas vezes sabem do que eu estou falando. É bem complicado, mas agora que nasceu, eu estou mais relaxada esse ano.
Eu quero saber muito do podcast, eu já ouvi, e o primeiro convidado ainda, né? A Malu está falando de poder, o primeiro convidado é Renan Calheiros, talvez a pessoa que no Brasil mais saiba sobre poder e sobre resiliência. Toda vez que eu penso assim na minha vida, em que eu tenho que aguardar o tempo das coisas, porque a gente é muito ansioso, né? Que a gente quer tudo para ontem, nossa, por que eu não consegui? Falo, cara, Renan Calheiros, que foi com vários inquéritos, que foi, né, saiu da presidência, ele perdeu a eleição para o Davi Alcolumbre, ele fez o quê? Sentou e esperou. E hoje ele é o quê? Ele é o relator, então o governo está na mão dele. Estou fazendo uma ironia aqui para dizer que a política tem disso, né, Malu? Do tempo das coisas e das articulações. O podcast é maravilhoso, mas eu quero saber os bastidores, eu quero saber de tudo, eu quero saber como é que foi essa conversa com o Renan, porque você faz ela no dia ainda que ele está igual o Queiroga, igualzinho, os dois de máscara, já não sabe quem é quem ali. Conta pra gente como é que foi o bastidor. Enquanto isso, você que está ouvindo aqui no rádio, já fica mexendo ali no celular para procurar o Malu Tá On. Procura lá e já segue. Eu fiz isso hoje de manhã, comecei a seguir.
Pois é, Kelly. Ele estava igual o Queiroga, mas não era só no visual, não, né? Você viu que eu fiquei ali perguntando, e muita coisa ele deu aquela escapada. Então, tem toda essa coisa do político profissional, não é? Essa coisa do político profissional, ela se dá em vários planos, né? E a gente queria muito entrevistar ele, porque realmente é o personagem... tem isso, é um sobrevivente da política, já passou por várias mortes, né? A morte é a morte do Renan Calheiros, mas ao mesmo tempo estava super on, né? Vamos dizer assim, era o cara que estava contendo as informações, jogando o jogo, distribuindo as peças da política no tabuleiro, então era importante, muito importante entrevistá-lo. Só que também tinha uma questão, a gente sabe como ele é, né? Assim, ele não é uma pessoa de declarações enfáticas, você pergunta, ele escapa, eu fiquei um pouco preocupada com isso, mas na verdade, assim, bem jogo aberto, É, e teve isso, né? A gente procurou, ele topou fazer o programa, mas tinha uma questão de agenda. Ele falou, tem que ser na quinta, 1 da tarde. Eu, em princípio, topei, depois, quando chegou na quarta-feira, que eu vi a agenda da CPI, eu entrei em pânico. Falei, gente, eu não tenho plano B. Ele é meu entrevistado. Se ele não me der entrevista, eu vou ficar sem programa de estreia. Aí eu ligo para eles lá na CPI, no Senado, acho que foi terça, não, foi quarta, quarta de tarde. Senador e tal, não sei o quê, a assessora falava assim, falava comigo, falava com ele, né? Ela está preocupada se não vai ter problema, né? Porque eu achei que o depoimento ia se estender, ele não ia conseguir sair da CPI, eu ia ficar lá esperando. E ele, poxa, mulher, eu estou falando. Aí eu disse, ah, tá bom. Então, assim, ele se sentiu desafiado e falou, eu estou falando que eu vou estar duvidando da minha palavra. Eu, não, senador, mas é porque está tudo tão intenso aí, eu estou com medo de não conseguir, simplesmente. Ele, não, que eu disse que eu vou. E foi mesmo. Ainda bem, né? Saiu de uma sala da CPI, foi para outra. A gente ligou o nosso computador, ligou o celular da Mariana, que é a Mariana Carneiro, nossa querida da produção. Infelizmente, deu tudo certo, mas foi aquele estresse. É bom para estreia, né, para dar aquela... ativado, né?
Nos e neurônios. O que você acha que ele diz, que ele não disse, mas você sabe? Porque uma hora do podcast você fala assim...
Uma luta off. Tu vai ter que lançar uma luta off
exatamente.
Também,
exatamente. É, uma luta off vai ser só com os bastidores que a gente sabe, né? Porque a gente apura a política, tem coisas que a pessoa não diz. E às vezes o que a pessoa não disse ou da forma como a pessoa deixou de dizer é a notícia. O Renan Calheiros... Tem o fato dele estar na CPI, ser relator, né, que é um posto muito importante. No começo do podcast você fala assim, os bolsonaristas usam o fato do senhor ter vários inquéritos, ser investigado, para tentar descredibilizar a CPI. O que, que a gente não sabe dessas costuras e que talvez seja importante prestar atenção, considerar para poder analisar politicamente a comissão?
Bom, a primeira coisa que ele não diz, mas que a gente sabe, é que ele, inclusive ele nega, né? Ele diz o contrário, mas a gente sabe que ele lutou muito para ser relator, né? Ele diz, relator a gente não escolhe. Faz parte também, né, Kelly, de dizer que eu fui escolhido pelos meus colegas e tal, mas a verdade é que ele quis muito essa posição, porque ele, como um político experiente, sabe que o relator é chave ali, né? São duas posições-chave. Uma é o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, que, por exemplo, só para a gente ter uma noção de quanto ele decide os rumos da CPI, ele foi essencial para aceitar que o Eduardo Pazuello não fosse a CPI, mesmo sem ter apresentado nenhum atestado médico. Ele equilibrou ali a situação para que o Pazuello pudesse adiar seu depoimento. Então, é uma posição-chave. A outra posição-chave é a do próprio Renan Calheiros. Né? A gente está acompanhando no dia a dia, a gente sabe que tem toda uma discussão interna, mesmo no grupo de deputados de oposição, sobre a oposição barra independente, né, que o pessoal fala, chama de grupo majoritário. São senadores que têm 7 dos 11 membros da CPI ou 6, se você contar o Omar Aziz ou não. Mas o fato é que o Renan, como relator e como um cara mais experiente, um líder desse grupo, decide, por exemplo, se vai ter subrelatoria ou não vai ter subrelatoria para vários temas. A gente sabe que subrelatoria em CPI é um mecanismo de distribuir poder e, ao mesmo tempo, perder o controle das coisas, né? E você vê que eles disseram que teria subrelatoria, agora não vai ter. Define a ordem dos depoimentos, pauta basicamente a CPI e depois vai escrever o relatório. Então, nesse momento em que o governo enfrenta algumas vulnerabilidades, algumas ou muitas vulnerabilidades, é muito importante você estar nessa posição de definir a agenda, de dizer para onde as coisas vão, sem falar, né, que é um momento de redenção, entre aspas, do Renan e dessa volta política. Na janelinha, eu até falo isso no programa, né? Ele voltou e sentou na janelinha novamente, né? Então, acho que tudo isso está dando tom, mesmo das conversas com o governo. Você vê que ele diz, eu não vou ser o Deltan Dallagnol, eu não vou fazer PowerPoint, eu não vou acusar, eu vou ser isento, mas daqui a pouco ele já disse que o Bolsonaro adotou política pública, cloroquina como política pública. Ficou todo um jogo ali. E tem a questão mais importante, que é a questão do impeachment, né? Assim, tá, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, embora ele também tenha dito que é uma relação normal, que a relação do Renan Calheiros com o ex-presidente Lula é uma relação muito próxima, não só pessoalmente, como politicamente. Isso é uma conjunção de interesses. Eu acho que tudo isso influi, né, nos rumos da comissão. E isso por uma questão da posição que ele ocupa hoje, ele realmente não falou assim dessa forma tão clara. Mas a gente também, com o tempo, né, Kelly, aprende a entender as entrelinhas dos discursos políticos, né?
Às vezes está na entrelinha a notícia, né?
É. Exatamente. Eu acho que ali tem, você consegue ver muito bem como ele funciona, como ele opera, a maneira como ele... como ele constrói mesmo o discurso, a posição dele. Eu acho que para quem gosta de política, com todas essas nuances, o programa ficou legal por isso. Você consegue ver esse operador tão antigo da política, né, funcionando, né?
Tem fotos do Renan Calheiros abraçado a Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer. E com o Bolsonaro tem ele sorrindo, não sei se é abraçados, mas ele sorrindo ao lado do outro eu sei que tem. Bom, tá na linha com a gente a Malu
Gaspar.
A
Malu falou, eu já nem sei mais porque a gente lê tanta coisa, o governo Bolsonaro, não sei de onde que é a fonte, mas a Malu vai poder dizer, procurou o filho do Renan, tentou fazer uma aproximação com o Renan, porém... os aliados bolsonaristas, e aí nem falo dos políticos, mas também os políticos, porque a deputada Carla Zambelli entrou com a ação, né? Foram muito para cima dele, né? Houve essa tentativa do governo de fazer a ponte com ele por causa da CPI?
Houve. Inclusive, ele mesmo contou que o Bolsonaro ligou para o filho dele, o governador de Alagoas, que é o Renan Filho, e querendo saber... É que o presidente Bolsonaro, ele não domina, é o contrário do Renan, ele não domina esses rituais da política. Então, ele é meio direto demais, eu acho, às vezes. Aí liga e não, quer saber se tem diálogo, seu pai vai me perseguir, fica uma coisa... Procurou também o presidente José Sarney, fez uma pergunta que eu até perguntei para o Renan se ele achava que era uma pergunta inteligente. Claro que o Renan também não respondeu diretamente, mas imagina, o Sarney, o Bolsonaro procurar o Sarney para perguntar para o Sarney se o Lula é amigo do Renan Calheiros. Qual a utilidade dessa pergunta, né? Porque a resposta todo mundo já sabe. E aí não dá em nada. Assim, são tentativas de cercar, de dizer, olha, eu estou aqui para um diálogo. Mas é tudo muito complicado no governo nesse momento, né? Até por isso que você comentou, Kelly, a Carla Zambelli, os bolsonaristas, estão indo muito para cima, num ataque muito agressivo mesmo aos membros da CPI. Eu que sigo as listas bolsonaristas, eu vejo todo tipo de coisa, desde notícia normal até fake news e ataques por baixo da linha da cintura. Então, e eles também vêm, né? Se eu estou vendo, eles também estão vendo. Então, é muito difícil você construir um diálogo nessas condições, né? Eu acho que o governo, pela própria forma como o bolsonarismo funciona, é complicado. Você vai lá, ataca o relator, quer tirar ele no STF. Aí por trás você manda um recado, o que o Renan fez? Contou para todo mundo, né? Porque assim que as coisas funcionam. Então, o que eu estou achando interessante dessa CPI, eu nem sei dizer, ninguém sabe nesse momento se ela vai ter algum resultado. Mas fazia tempo que a gente não via esses profissionais da política tendo chance de agir para o bem ou para o mal de forma tão pública e explícita, né? Assim, ultimamente a política andava muito hermética, todo mundo muito fechado. Uma coisa muito difícil mesmo para quem está precisando enxergar, estava tudo muito opaco. Agora, eu acho que a CPI também traz à tona esses movimentos que naturalmente vão ser mais explícitos, né, pela própria visibilidade da comissão, né?
O papo era para falar sobre podcast, mas aí juntou duas das jornalistas mais bem informadas de Brasília, Kelly Matos.
Eu não perderia essa oportunidade.
Eu me retiro para ficar ouvindo vocês. Assim, Kelly, vai lá, pergunta mais, porque o assunto é bom.
Eu quero saber tudo. Eu fico assim, ó, cada vez que eu ouço a Malu, e como. Eu até vou dar um spoiler aqui, amanhã a gente vai ouvir a Andréa Sadi. E cada vez. Então, assim, ó, pra mim essa semana eu tô flanando aqui, Malu. Vou ficar fofocando de política, né? Tô brincando, fofocando, mas é que são coisas que muitas vezes, se a gente olha. sem atenção política ou de quem acompanha a política, a gente não percebe o porquê daquele movimento. E eu queria te perguntar sobre uma coisa, uma tese que surgiu. O Potter sempre me pede um resuminho da CPI. Falei, Potter, existe uma tese que está se tentando provar, e eu não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, eu não quero fazer juízo de valor absolutamente, que é... se o governo agiu deliberadamente para que houvesse uma contaminação da população. Parece até meio maluco a gente pensar isso. Ah, o presidente queria que todo mundo se contaminasse, ele deixou rolar solto o vírus. Faz sentido? Quem está com essa tese? Por que, que essa ideia está sendo ventilada? Hoje eu vi a capa da Folha, né? Fala que o ministro Ernesto Araújo atuou para trazer cloroquina, via Itamaraty. Que construção é essa de uma tese? E se isso pode acabar prejudicando o presidente ou não? Não faz sentido nenhum.
Não, acho que essa tese, ela sempre esteve aí flanando, né? Como você já usou esse termo, gostei, vou repetir. Ela sempre esteve por aí, na verdade, né? É uma suposição que, vez ou outra, se faz, porque é tanto incentivo as pessoas saírem na rua num momento em que você tem uma certeza que a gente tem, de que se você se expor demais, você pode ser contaminado. Então, é uma coisa que meio que as pessoas supõem. Mas o depoimento do Mandetta, na semana passada, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, num determinado momento ele fala disso, né? Que o Osmar Terra, que foi também ministro, médico, gaúcho, inclusive, na minha história, gaúcho, né?
Exato, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Exato. E fala assim que pode ser candidato a governador também.
Isso mesmo, que o Osmar Terra dizia para o presidente que se quanto mais rápido as pessoas contaminassem, você acabaria com a pandemia, com a crise, com a contaminação mais rápido. E isso acho que levantou ligou um botão ali nos senadores, né? Agora, eu não sei até que ponto a CPI vai conseguir, porque muito do que se sabe, do que a CPI vai descobrir, certamente será uma repetição do que a gente já viu, né, no noticiário. A gente já viu os ministros falando. Você pode ter, claro, espero que toda a CPI tenha surpresas, mas a impressão que eu tenho é de que nós vamos ter uma repetição com mais detalhes de coisas que a gente já sabe. Inclusive, isso é uma coisa que o Renan falou no programa. Você já tem um roteiro, você tem uma sequência de fatos que estão à vista de todos. Então, eu acho que vai depender muito de como vai ser jogado esse jogo dentro da própria CPI. E como, ao final, penso que a CPI ela tem até 180 dias. Então, muita coisa vai mudar. E, inclusive, a gente ouvia muito em Brasília nas primeiras semanas. Agora, eu estou ouvindo menos isso. Mas muita gente supondo que com a evolução da vacinação... e com a melhoria na distribuição de vacinas e tudo, você, e até pela própria dinâmica da pandemia, você pode chegar ao final da CPI com a pandemia mais controlada. Eu tenho dúvidas sobre se isso de fato vai acontecer, mas há uma grande esperança dos governistas, né? O Marcelo Queiroga foi para a CPI, por exemplo, anunciando que estaria fechando um contrato para comprar 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Se realmente você chega no final do CPI com um clima mais ameno, fica mais difícil você responsabilizar o presidente, né? Tudo é a política é realmente uma coisa muito volúvel. Você tem aí no meio do caminho também, né, Kelly, vários movimentos para acontecer. Você tem o orçamento que está em discussão. A gente acabou de ver o Estadão publicar uma matéria muito importante sobre... as verbas que foram liberadas.
Potter, queria saber sobre o tratolão. Como é que a gente fala tratolão? Tratoraço? Não, eu fiz porque eu vi que mensalão, petrolão, falaram que era o tratolão.
Você já está criando o tratolão. Vamos repetir, então, tratolão. Mas, então, tem isso que está em pauta agora, que é a liberação de verbas para... supõe-se, né, que seja, tem a ver com obtenção de apoio no Congresso, e você tem uma nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem muita coisa acontecendo no meio do caminho. E tem, a gente nunca pode ignorar, o ex-presidente Lula, que estava em Brasília fazendo suas articulações em plena CPI acontecendo no Senado, e ele em Brasília falando com os outros líderes políticos. Então, a CPI ela nunca é isolada do resto do contexto, né? Não é impossível isso, pelo contrário, o contexto empurra a CPI para frente ou trava a CPI, a gente já viu isso muitas vezes. Então, acho difícil a gente prever. E também acho, Kelly, que essa coisa da imunidade de rebanho, assim como outras teses que vão certamente surgir, são teses que os próprios senadores políticos, das diversas alas, jogam para a opinião pública para ver até um pouco a aderência e como reage o governo. Está tudo meio acontecendo à nossa vista. Isso é, por isso que é tão interessante a política, né? As coisas estão acontecendo na nossa frente. Tem um palco ali, esses operadores todos funcionando e a gente tentando sacar ali quem vai vencer esse xadrez. É um xadrez, no fundo, né? Eu acho que a responsabilidade do presidente sobre o que vem acontecendo e sobre os movimentos diversos que levaram a, por exemplo, você diminuir o uso de máscaras, você acreditar que o tratamento precoce pode realmente resolver. Muita gente toma vermectina, cloroquina, acreditando que realmente é um tratamento que pode diminuir os danos da Covid, quando as pesquisas todas indicam o contrário. Isso, assim, existe um papel da liderança, não precisa uma CPI para dizer isso para a gente. Então, agora a gente tem que entender como é que isso vai se dar até o final da CPI para ver se, de fato, vai existir essa mesma vontade política de responsabilização do presidente e do governo, né? Porque o presidente não pode ser chamado para depor na CPI, por exemplo. Então, como é que vai se construir isso, sabe? Eu acho que é muito cedo para a gente supor ou arriscar algum palpite. O que está dando para ver é, assim, de um lado, a oposição muito ainda forte, agressiva, e do outro lado, o governo um pouco ainda perdido, né? A própria Pazuello, na semana passada, foi faltado, o Queiroga, o comportamento dele ao longo do depoimento, também demonstrou que o governo está muito na defensiva, mas não quer dizer que vai ser sempre assim até o final da CPI, né? Então, é difícil a gente chegar a uma conclusão, assim, arriscar um palpite agora, né?
Malu, olha só, deixa eu ver se vai dar para pegar o barulho aqui, ó. Esse vento foi as páginas de uma bíblia da política nacional, um dos livros mais importantes, e não falo Bíblia por causa do tamanho das páginas, da quantidade de páginas, desculpa.
Também, Malu, vai.
Também, né? Mas tu não dividiu como a Bíblia, né? Tu não dividiu a página em dois, pelo menos, né? Tu fez ali bem mais clássico. A organização, a Odebrecht, e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Isso aqui é um entendimento da história moderna brasileira. A história moderna brasileira está colocada nessas páginas. É um livro que mostra... mas só um pouquinho. É um livro só de como a Odebrecht se mostrou corrupta, né? Com aquela história toda. E o livro mostra isso. Tem algo sendo escrito, Malu, por ti, sobre esse atual momento da política brasileira? Porque tu fala, né, no final do livro, nos agradecimentos, que um pedaço de ti ficou pelo caminho também, né? Que tu se afastou de pessoas importantes da tua vida durante 3 anos para poder escrever esse livro. Tem algum processo teu já, sei lá, anos do governo Bolsonaro, alguma coisa sendo construída por ti para a gente ser brindado daqui a uns anos ou daqui a um tempinho com algum livro?
Nossa, não, só o blog mesmo que está ótimo. Eu espero que a gente consiga fazer essa crônica no blog, no Globo, no site do Jornal Globo, na coluna que eu publico toda quinta. E eu tenho muita vontade de que o podcast, de alguma forma, represente um pouco esse mergulho, sabe? Porque as entrevistas que, só fiz uma até agora, fiz algumas de gaveta, inclusive hoje a gente está publicando uma muito bacana com o Gustavo Mendes, que é o gerente.
Episódio bônus.
Episódio bônus, porque estava tão bom e eu não queria esperar, e amanhã tem Sputnik, né, discussão sobre Sputnik na CPI, então achei que era pertinente, valia a pena, mas o que eu ia dizendo é que com essas entrevistas, eu brinco com isso no nome do programa, o que eu espero que elas tragam para o ouvinte? Uma nova forma de ter acesso a essas pessoas, né? Que são pessoas às quais a gente tem acesso pela nossa profissão, mas a maior parte das pessoas não consegue chegar para conversar e perguntar Aquela pergunta que você fica curioso quando você ouve o noticiário, não necessariamente sobre questões pessoais, mas por que, que ninguém pergunta isso para o fulano? Por que, que ninguém conversa com ele sobre determinado aspecto de um assunto que está rolando? Então, eu falo isso com as pessoas, não, olha, aqui é para você falar em on, que você fala em off, a pessoa ri e tal. Mas é um pouco isso mesmo, assim, é bem caseiro como é que a gente conversa com as nossas fontes e de que forma a gente tira as informações que a gente tira para os diversos trabalhos que a gente faz. Porque, Luciana, uma das coisas que as pessoas mais me perguntaram depois que o livro saiu, até pela forma como eu construo a narrativa, é isso. Como você conseguiu fazer as pessoas te contarem as coisas que elas contaram para o livro? Na verdade, é uma vida inteira entrevistando gente e aprendendo a lidar com as pessoas. Mas eu acho que o mais importante, ouvindo de verdade, sabe? Não é aquela entrevista que você senta na frente de uma pessoa, faz 5 perguntas pro forma, porque está na sua lista, na sua pauta, vai embora e desliga. Não. Quando eu for fazer uma entrevista, e pro livro foi assim, e eu espero que no podcast seja sempre assim, eu quero, de fato, ouvir aquela pessoa. Por mais que eu tenha minhas próprias opiniões, né? Ninguém é isento das opiniões, mas é ouvir, é fazer a pessoa falar, é criar uma liga ali diferente da que você cria numa situação formal de entrevista, né? E eu acho que faz muita diferença, porque seja no áudio, pessoalmente, no caso, no podcast, a gente faz as entrevistas pelo Zoom, que também dá uma liga, a pessoa consegue te ver, você consegue ter as expressões. Você fornece isso, sabe? A pessoa percebe que tem uma empatia, que tem uma vontade genuína de ouvir, mesmo que não seja de concordar, né? É diferente ouvir de concordar. Você pode ter uma conversa boa com alguém de quem você discorda, mas você tem que ouvir essa pessoa, senão ela não tem, né? Pergunta e resposta, as pessoas percebem quando tem empatia. E eu quero, nesse momento, fazer a crônica do governo Bolsonaro e do Brasil desse 2021 dessa forma. Depois, quando eu tomar um fôlego, quem sabe se a minha família deixar, eu escrevo um livro daqui a alguns anos. No momento, se eu fizer isso, acho que eu estou deserdada.
Ô, Malu, sei que a gente tem mais um minuto só, né? Porque aqui o tempo voa também. Diferente do podcast, a gente tem compromisso comercial com horário, né? A gente tem que entregar o programa, né? Uma hora precisa acabar. E eu queria te perguntar sobre a repercussão dessa reportagem do Estadão, que chegou a mencionar ali, do fim de semana, se isso, de alguma forma, pode atrapalhar o governo no Congresso Nacional. Pelo que o repórter Breno Pires contou, tinha um esquema, uma maneira de privilegiar deputados aliados com a destinação de emendas. Isso chega a configurar algo, né, o tratolão, como a gente brincou, chega a configurar algo que preocupe ou que vá efetivamente gerar algum tipo de repercussão para o governo?
Olha, o que eu entendi dessas emendas é que, na verdade, é uma destinação de emenda de relator, uma verba que o governo havia vetado, né? O próprio presidente da República vetou a distribuição, mas os deputados, deputados e senadores começaram a distribuir a revelia e o governo fechou os olhos. Me parece uma infração grave, mas é preciso entender melhor até mesmo como é que isso foi feito, né? Se teve, por exemplo, acho que essa investigação ela tem que ser aprofundada. Se sabia disso, se não sabia, se houve um acordo de bastidores, quem avalizou esse acordo, eu acho que isso vai ter repercussão sim na política agora, nessa próxima semana. Agora, também não sei de que forma vai ser resolvido. Por quê? São emendas que a própria oposição aproveitou, né? Embora o senador Humberto Costa, por exemplo, tenha dito hoje que ele aceitou receber, mas acabou nem recebendo, que o Davi Alcolumbre pegou esse dinheiro e distribuiu para aliados. Então, acho que, no momento, a única coisa que dá para dizer é que sim, é uma coisa bastante séria, porque o governo está tentando, de várias formas, burlar os limites orçamentários para gastos, e não para pagar previdência, benefício social e nada disso, mas sim para liberar a verba para emendas, que é o fisiologismo mais básico, e que o governo sempre negou, né? O bolsonarismo sempre criticou, denunciou. Então, acho que a repercussão política disso é muito ruim. Agora, se vai ter responsabilização, eu não sei te dizer, porque está tudo muito confuso nesse governo, né? Assim, os interesses se misturam demais, né? E a quantidade de pessoas que recebeu dinheiro, não sei como é que esses blocos de interesse vão operar, forçando, talvez, que se finge que não está acontecendo nada, né? O Congresso ultimamente anda assim, né? São 60 pedidos de impeachment e todo mundo finge que não está acontecendo nada. Então, eu não sei, não sou capaz de te dizer que isso vai ter repercussão, mas deveria.
Malu Gaspar, a Malu tá on, é um novo podcast lá nas plataformas de podcast, né? A primeira entrevista já tá no ar, hoje já tem a próxima, Gustavo Mendes, da Anvisa. Malu, obrigado pelo carinho e de nos atender aqui e conversar com a gente aqui num bate-papo bem legal. Obrigado.
Eu que agradeço. Um beijo, gente. Fiquem on.
Obrigada, Malu. Beijo. Sucesso. Beijo.